começa agora a Voz da Contag, seu programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, centrais sindicais convocam marcha em defesa do trabalho justo e digno.
E mais, Contag defende em Minas Gerais união dos caravieiros para os acordos coletivos.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A CUT e outras 5 centrais sindicais lançaram no último dia 7 de novembro no Senado a 4ª Marcha da Classe Trabalhadora, que será realizada dia 5 de dezembro em Brasília.
Este ano, a pauta de reivindicações traz questões importantes para trabalhadores de vários setores da sociedade, como a redução da jornada de trabalho, mais e melhores empregos e o fortalecimento da Seguridade Social. Os detalhes com a repórter Emanuele Nunes.
A CUT, com apoio da CONTAG, a Central Geral dos Trabalhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e Nova Central Sindical, estão unidas na 4ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora. No dia 7 de novembro, representantes das centrais se reuniram no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, para divulgar aos parlamentares a pauta de reivindicações. Nas últimas 3 marchas, trabalhadores de todo o país se mobilizaram para reivindicar o aumento do salário mínimo. Este ano, a pauta foi ampliada. As centrais querem a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. As centrais acreditam que, desta forma, aumentaria o número de empregos. Outra questão é a geração de novos cargos de trabalho para combater a informalidade e as péssimas condições de trabalho. A terceira bandeira de luta deste ano é a Seguridade Social, que, segundo as centrais, deve garantir ao trabalhador saúde, previdência e assistência. Para o presidente da CUT, Arthur Henrique, esses são assuntos que dizem respeito a todos os trabalhadores.
São assuntos que, como você está vendo, interessam ao conjunto da classe, seja trabalhadores urbanos, seja trabalhadores rurais, seja trabalhadores do setor privado, do setor público. E a ideia é fazer com que, inclusive, aqueles trabalhadores informais enxerguem na marcha um momento para a defesa dos seus interesses.
As centrais pretendem negociar com o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Do Senado e da Câmara, querem a aprovação de projetos que estão engavetados e prevêem a redução da jornada de trabalho. Querem também a ratificação da Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva no setor público. No dia 5 de dezembro, as 5 centrais sindicais vão reunir 40 mil trabalhadores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e esperam respostas às suas reivindicações.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A CONTAG se reuniu com diversas federações e analisou a proposta do governo para garantir o acesso à previdência dos assalariados e assalariadas rurais.
A ideia é incluir uma emenda sobre o assunto no projeto de lei da Previdência, que está na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Angélica Córdova.
Para votar a CPMF, o governo retirou da pauta da Câmara a medida provisória que tratava da aposentadoria para os assalariados rurais temporários. Em troca, prometeu ajudar na aprovação do PL 6852 de 2006, o projeto de lei da Previdência. Como o projeto trata mais da questão dos segurados especiais, a ideia é incluir uma emenda para definir o acesso dos assalariados rurais à aposentadoria. CONTAG e federações se reuniram no início de novembro para analisar a proposta do governo, que cria uma espécie de contribuinte especial. Até 2015, funcionaria assim. Quando estiver empregado, o trabalhador contribuirá com 8% sobre o seu salário. Essa contribuição será triplicada. Portanto, se a pessoa trabalhar 4 meses, sua contribuição valerá para todo o ano. Já a partir de 2016, a contribuição seria apenas dobrada e não mais triplicada. O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, avaliou a proposta.
A primeira parte, achamos que sim, mesmo tendo algumas divergências de algumas pessoas, mas para quem vai ficar a partir de 2009, se não houver uma abertura e fica inteiramente excluído da Previdência, então ele vai ter até lá a possibilidade de contar de forma tríplice a sua contribuição e depois de 2016 em dobro. Se ele trabalhando contribuindo 6 meses, ele já contaria o ano. O que ficou mais pendente é que nós fizemos essa uma proposta de que, mesmo se ele, por exemplo, não se empregasse, ele pudesse fazer a contribuição, e aí não há concordo, não há aceitação por parte da Previdência, acho que tem que ter essa vinculação, até porque a obrigação de fazer o desconto é de quem tomar esse serviço, de quem contratar esse serviço. Ele não seria uma contribuição autônoma, mas ele seria um contribuinte diferenciado.
A proposta continua em discussão entre CONTAG, federações e governo e deve ser fechada ainda este mês. O governo vai negociar na Câmara dos Deputados a votação imediata do projeto de lei da Previdência. Depois de aprovado na Câmara, o projeto também precisa passar pelo Senado Federal.
Pelo fim da violência no campo.
A CONTAG participou em Brasília nos dias 4 e 5 de novembro do primeiro seminário do Fórum Nacional de Elaboração de Política de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Campo e da Floresta.
Durante o evento, representantes de movimentos sociais e do governo ouviram as reivindicações das trabalhadoras do campo e definiram como será o funcionamento do fórum. Os detalhes com o repórter Emanuele Nunes.
Para definir políticas públicas de combate à violência contra as mulheres do campo e da floresta, é preciso levantar dados, demandas e definir prioridades no atendimento. Esse foi o objetivo do primeiro seminário do Fórum Nacional de Elaboração de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta. O encontro aconteceu nos dias 4 e 5 de novembro e foi promovido pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República. A criação do fórum é uma importante conquista da Marcha das Margaridas 2007. Por isso, sua implementação é tão importante para as trabalhadoras rurais. É o que explica a coordenadora de mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Fórum.
Faz muito tempo que nós não temos um espaço tão importante quanto esse. O espaço que vai ajudar a construir e elaborar uma política para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Porque nós, nos últimos tempos, vivemos alimentados de uma política absolutamente universalista que não enxerga as diferenças, as especificidades e não respeita os lugares onde moram mulheres desse Brasil inteiro. Então, ter um fórum para refletir e propor e elaborar a política para enfrentar a violência contra as trabalhadoras rurais é uma enorme conquista para todas nós.
Políticas públicas contra a violência específica para as mulheres do campo e da floresta serão formuladas em 10 etapas. O resultado será divulgado em novembro de 2008. Até lá, os serviços que já existem serão adequados à realidade do campo e da floresta. Além da CONTAG, participam do fórum mais de 8 representantes do governo e de movimentos sindicais, como Marcha Mundial de Mulheres, Movimento das Trabalhadoras Rurais do Nordeste e Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Unificar os acordos coletivos no setor da cana-de-açúcar em Minas Gerais e no Brasil para que o trabalhador garanta mais conquistas.
Esse foi um dos resultados do seminário que discutiu as condições de trabalho do assalariado rural do setor sucroalcooleiro. O encontro, realizado pela FETAENG com o apoio da CONTAG, aconteceu de 6 a 8 de novembro em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde as usinas de cana-de-açúcar estão em expansão.
O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG, Antônio Lucas, participou do seminário e está aqui ao telefone para dar mais detalhes.
Então, Antônio Lucas, como foi a orientação da CONTAG para que seja feita a negociação estadual no setor de cana-de-açúcar?
O estado de Minas, ele tem negociações de acordos coletivos individuais por usinas e por municípios. E aqui nós estamos saindo com orientação de daqui para frente trabalhar a possibilidade de uma convenção estadual no estado, reunindo todos os sindicatos, numa discussão única, né, do movimento sindical. Acho que isso é um ganho, isso é importante para o movimento. E também eles estão fortalecendo aqui a ideia da CONTAG continuar com o governo federal, discutindo a possibilidade de uma negociação a nível nacional de pontos comuns dentro do movimento sindical com os usineiros, com o setor patronal e com o governo.
Antônio Lucas, e qual o recado que você dá para o trabalhador da cana-de-açúcar?
O recado principal é o seguinte: os trabalhadores precisam procurar seus sindicatos, cobrar dos seus dirigentes uma ação mais qualificada, mais firme, no sentido da defesa dos direitos. Esses trabalhadores, muitas vezes aqui, eles são trabalhadores de outras regiões do Brasil. Mesmo assim, eles não estão deslocados totalmente do movimento sindical. Mas é preciso esse trabalhador procurar o sindicato, ter coragem de enfrentar. Existem direitos, nós temos que fazer cumprir os direitos. O direito de greve, o direito às férias, o direito ao 13º, ao domingo remunerado, ao cumprimento da jornada, o direito aos equipamentos de segurança, saúde e segurança fornecido gratuitamente pelas empresas.
E é claro, Antônio Lucas, que com a união, as conquistas dos trabalhadores ficam mais fáceis.
Eu acho que essa luta e a defesa que a CONTAG faz é que cada vez mais os sindicatos se unam e façam lutas conjuntas. Quando eles perceberem que nós não estamos mais negociando isoladamente, estamos juntos, eles vão ter que mudar, vão ter que abrir mais, vão ter que ceder mais, porque a pressão vai ser grande e eu tenho certeza que os trabalhadores, quando estão unidos assim, eles conseguem suas conquistas.
O seminário contou com a presença de representantes do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool em Minas Gerais, da Fundacentro, do DIEESE e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria.
De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, o Brasil é o segundo maior produtor mundial e o maior exportador de etanol, gerando mais de 600 mil empregos diretos e indiretos.
Minas Gerais é hoje o terceiro estado em produção de etanol no país, com 1 bilhão e 700 milhões de litros por safra. A estimativa é que em 2 anos, Minas ocupe a segunda posição. Nos próximos 10 anos, a produção mineira deve aumentar 335%, chegando a mais de 5 bilhões de litros por safra.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a Emenda Constitucional 29.
Entre outras medidas, a proposta define quanto a União, estados e municípios devem investir no Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais informações com a repórter Angélica Córdova.
Para o presidente Lula, a regulamentação da Emenda Constitucional vai garantir a universalização do atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. A emenda foi aprovada no ano 2000 e precisava de regras desde 2004. Sem nenhuma norma, estados e municípios incluíam como gastos com saúde os investimentos em saneamento, merenda escolar e até mesmo em pavimentação de vias públicas. Com a regulamentação da Emenda 29, a saúde deverá receber mais R$ 24 bilhões nos próximos 4 anos do orçamento da União. Isso porque a União ficou obrigada a destinar para a saúde 10% do orçamento, os estados 12% e os municípios 15%. Além disso, a regulamentação da emenda também prevê o aumento do repasse da CPMF para a saúde. A CONTAG é favorável ao projeto e ajudou nas articulações para aprovação do texto na Câmara por meio do Conselho Nacional de Saúde, onde tem assento. Os deputados aprovaram o projeto de lei que regulamenta a Emenda 29 no dia 31 de outubro. A proposta agora tem de ser analisada pelos senadores. Segundo o presidente do Senado, Tião Viana, o projeto deve ser aprovado nas próximas semanas, sem alterações.
Juventude, a força do movimento sindical.
Cerca de 500 jovens participaram nos dias 9 e 10 de novembro do primeiro Festival da Juventude Rural de Petrolina, em Pernambuco, que foi realizado no SESI do município.
No primeiro dia, a juventude discutiu temas como educação do campo, esporte e lazer no meio rural, acesso à arte e à cultura e como viver melhor na região semiárida.
A juventude rural também debateu o ingresso no programa Jovem Saber. 715 jovens são atendidos por esse programa só em Petrolina.
No segundo dia do festival, os jovens participaram de competições de natação, sinuca e salto à distância.
CONTAG na luta pela reforma agrária.
A CONTAG apoia a decisão da Federação do Mato Grosso de exigir do Poder Judiciário a criação de uma vara agrária estadual.
Para pressionar o governo estadual, a FETAGRE do Mato Grosso se uniu a outros movimentos sociais e promoveu uma manifestação no dia 7 de novembro.
Entre as ações estavam atos públicos em Cuiabá e o fechamento de rodovias em diversos pontos do estado. A reportagem é de Angélica Córdova.
Cerca de 250 pessoas ocuparam as ruas de Cuiabá no dia 7 de novembro para pressionar o governo de Mato Grosso e o Poder Judiciário para criarem a vara agrária estadual. Entre as atividades do dia estavam passeatas, audiências com o desembargador de justiça, Paulo Lessa, ato público em frente à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e entrega de um documento a deputados estaduais. Segundo o secretário de Política Agrária da FETAGRE, Antônio Paulo da Silva, já existe um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa para a criação da vara especial, para julgar casos ligados à reforma agrária.
Mas a gente não vê tanta preocupação por parte da OAB e outros segmentos da justiça, a gente não vê que estão preocupados em criação dessa vara. Portanto, por isso é um manifesto, né, para poder cobrar um projeto que já existe aprovado dentro da Assembleia Legislativa.
Para Antônio Paulo, motivos para a criação da vara agrária não faltam. Na justiça comum, os casos se acumulam e, em geral, as decisões beneficiam o latifúndio.
Nós temos processo hoje do Iandu, em que o juiz está entrando com reintegração de posse. Assentamento pronto em cima de terra pública. Mesmo assim, o camarada está dando uma reintegração de posse para uma outra pessoa que tem um documento do Estado. E lá é terra da União. Portanto, a gente gostaria de tratar desse assunto numa vara específica onde estivesse tratando só do problema agrário.
Atualmente, a FETAG coordena 262 projetos de assentamento. Outros 10 estão em vias de criação. Mas Paulo denuncia que apenas um tem licenciamento ambiental. Além disso, segundo o dirigente, órgãos como o IBAMA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente não fiscalizam as denúncias dos movimentos com o devido rigor.
A união da FETAG com outros movimentos sindicais foi resultado do seminário Desafios para as Questões Agrária, Ambiental e do Trabalho Frente à Expansão do Agronegócio, que aconteceu em outubro em Cuiabá.
Esse encontro entre CONTAG e federações da região Centro-Oeste e de Tocantins rendeu a Carta de Cuiabá.
Na primeira semana de dezembro, representantes das federações voltam a se encontrar para discutir meio ambiente, condições de trabalho, expansão do agronegócio e do etanol.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais se prepara para a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A conferência é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e será realizada em junho do próximo ano, em Olinda, Pernambuco.
Mas antes da Conferência Nacional, é importante a mobilização das lideranças sindicais e dos trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados às federações e sindicatos nas conferências territoriais e pré-territoriais.
Durante esses encontros, serão discutidos o desenvolvimento rural sustentável e os representantes dos agricultores familiares e entidades apresentam propostas para o desenvolvimento do território, levando em conta a realidade de cada estado.
Por isso, procure o seu sindicato ou sua federação e faça a sua contribuição para o desenvolvimento rural sustentável e solidário. A etapa territorial irá acontecer até 30 de janeiro do próximo ano.
Na região Centro-Oeste, as conferências territoriais acontecem em Goiás até o dia 30 de novembro, no Nordeste, em Alagoas, até o dia 22 de novembro e no Rio Grande do Norte, até o dia 30 de novembro.
Na região Sul, em Santa Catarina, as conferências territoriais estão marcadas de 21 de novembro a 6 de dezembro. E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 770 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Essa notícia vai para as mulheres trabalhadoras rurais de todo o Brasil.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário está com uma série de mutirões programados em diversos municípios.
A ação faz parte do programa de documentação da mulher trabalhadora rural. A gente tem mais informações com a repórter Emanuele Nunes.
No mês de novembro, tem mutirões programados entre os dias 9 e 11 no município de Quixabeira, na Bahia, e de 16 a 18 em Fazenda Nova, Goiás. No Rio Grande do Norte, os mutirões acontecem nos dias 20 em Rodolfo Fernandes, 21 em Rafael Godeiro, 22 em Olho d'Água Borges e 23 em Triunfo Potiguar. Ainda entre os dias 23 e 25 de novembro, tem documentação em Montevidéu do Norte, em Goiás, e no dia 24, em Quissamã, no Rio de Janeiro. Andréia Buto, coordenadora do Programa de Promoção de Igualdade, Gênero, Raça e Etnia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, explica por que a documentação é essencial.
A documentação civil básica, ela é um pré-requisito para acessar qualquer outro direito, incluindo aí o acesso aos programas da reforma agrária e da agricultura familiar. O que a gente tem percebido, por exemplo, fortemente na região Nordeste, a partir inclusive de cruzamentos e de uma integração disso com políticas de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil, é que o incremento no acesso ao crédito foi muito importante, exatamente pela obtenção de documentos que foram ofertados através do programa de documentação. Mas não apenas o direito e o acesso ao crédito. As mulheres assentadas da reforma agrária, elas necessitam em caráter obrigatório do seu CPF, do registro de identidade, como condição para se candidatar a um assentamento da reforma agrária.
No programa são emitidos gratuitamente o registro de nascimento, o CPF, as carteiras de identidade e de trabalho, o registro junto ao INSS, a carteira de pescador e as beneficiárias também podem ter contas bancárias e orientações sobre direitos e políticas públicas. Uma das políticas é o Pronaf Mulher, que na safra 2007-2008 trouxe mais facilidade no acesso ao crédito. Agora, as mulheres assentadas da reforma agrária e beneficiárias do crédito fundiário poderão acessar o Pronaf Mulher não apenas a partir da quitação do Pronaf AC, mas também a partir do pagamento de uma parcela da linha Pronaf A. Assim, mais mulheres podem acessar a linha Pronaf Mulher, recebendo apoio e fortalecendo as suas atividades produtivas. Andréa Buto fala da ampliação do programa.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em colaboração e em parceria com um conjunto de 10 ministérios e secretarias, vai implantar unidades móveis em todas as unidades da federação, de forma em que nós vamos poder ampliar o atendimento, nós vamos universalizar o acesso à documentação civil básica nos 120 territórios da cidadania ao longo dos próximos 3 anos, de forma em que a gente consiga não apenas ampliar a nossa demanda, mas a gente entregar o documento naquele mesmo momento.
A documentação civil básica é condição para o acesso ao Programa Nacional de Reforma Agrária, ao Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, além do conjunto de outras políticas públicas, como o Bolsa Família e os benefícios previdenciários, como aposentadoria rural e auxílio maternidade. Desonira Pereira, trabalhadora rural de 21 anos, do assentamento Petrolina, no município de Caraúbas, no Rio Grande do Norte, fala das conquistas após o documento em mãos.
Logo assim, quando eu tirei, né, mais ou menos 1 ano, eu comecei a trabalhar pela prefeitura. Assim, foi muito bom. Quando eu recebi meu RG, já estava em mãos, até nem quase acreditei, que eu tinha muita vontade de fazer.
O programa de documentação da trabalhadora rural também tem mutirões programados entre os dias 28 de novembro a 5 de dezembro na Paraíba, nos municípios Algodão de Jandira, Sossego, Seridó, Pedra Lavada, Soledade, Mari e Mulungu. De 30 de novembro a 2 de dezembro é a vez das mulheres de Sapeaçu, na Bahia, e dias 30 e 31 em Andaraí, também na Bahia.
Para acompanhar o calendário de programação e ter mais informações sobre o programa de documentação da Mulher Trabalhadora Rural e do Pronaf Mulher, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Vale do Rio Doce para de fornecer minério de ferro para 4 siderúrgicas.
Na pergunta do trabalhador, saiba o que você pode fazer se o patrão te demitir injustamente por justa causa. A mineradora Vale do Rio Doce parou de fornecer minério de ferro para 4 guzeiras do Polo Carajás. Ela cancelou o contrato com a Cosipar, Fergumar, Cimasa e Uzimar. A alegação da Vale é que as empresas não estão cumprindo a legislação trabalhista e nem a ambiental. O grande problema é o carvão, que é um ingrediente fundamental para produzir o ferro guza. Em muitos casos, ele vem de desmatamentos ilegais, destruindo a floresta amazônica. Outro problema do carvão é que alguns fornecedores dessas siderúrgicas já foram flagrados utilizando trabalho escravo. A Vale do Rio Doce já tinha dado um prazo para que essas empresas apresentassem documentos provando que seu carvão não vem de desmatamento ilegal e nem de trabalho escravo. Mas a mineradora considerou que as respostas das siderúrgicas foram insuficientes. Outras 4 guzeiras também correm o risco de entrar para a lista negra da Vale. As siderúrgicas Itacider, Ibérica, Viena e Simara
têm até o dia 9 de novembro para provar que o carvão que utilizam é produzido seguindo a legislação brasileira.
Pergunta do trabalhador.
O que eu posso fazer se o patrão me demitir por justa causa e eu não tiver feito nada de errado?
Quando o patrão demite alguém por justa causa, ele não precisa dar aviso prévio, nem pagar alguns outros direitos trabalhistas. Mas para ser demitido por justa causa, o trabalhador precisa ter cometido alguma falta grave, e o patrão precisa ter provas disso. Então, se a pessoa for demitida injustamente, ela poderá mover uma ação na Justiça do Trabalho contra o empregador, pedindo a anulação da justa causa, além de indenização por ter sido dispensada sem explicações. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório e Beatriz Camargo, e textos de Fabiana Vesali. Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuída em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com a música Vida Cigana, de Geraldo Espíndola, com a dupla César Menotti e Fabiano. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Oh, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar que me acompanha já tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Ô, Gustavo, vamos também. Ó, meu amor, não fique triste. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aqui, longe de você, longe do seu carinho e do seu olhar que me acompanha já tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar esta noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver.